Mateus 22, 34. Amém? Todos encontraram? Nós vamos ler o versículo 37, que é a base da nossa mensagem nessa manhã. Versículo 37. Diz assim: respondeu-lhes Jesus, vamos ler comigo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Senhor, tem misericórdia de mim nessa manhã, ó Pai. Quero ser boca do Senhor, ó Deus. Esvazia o meu coração, esvazia a minha mente, ó Deus. E enche-me com teu espírito, ó Pai. Sacia o nosso coração nessa manhã, para sairmos daqui melhores do que entramos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. É só isso que nós queremos aqui, ó Deus. Te adorar e te buscar. Para buscar uma orientação de vida. Uma orientação para vivermos uma vida na qual o Senhor tem prazer de olhar dos céus e falar: este é meu filho amado, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu queria compartilhar com vocês essa manhã sobre a perspectiva da paz interior. E esse versículo vai ser a nossa base, que nós vamos entender um pouquinho sobre a paz interior. Eu digo isso porque, as semanas passadas, retrasada, eu ouvi algumas pessoas que falaram diretamente comigo algumas questionamentos da vida, que me fez pensar um pouquinho mais sobre aquilo que nós queremos para com Deus, sobre a paz que excede verdadeiramente todo entendimento. Dá um pouquinho de retorno aqui para mim. Eu não consigo ser igual os pastores sem retorno. E quando as pessoas conversaram comigo sobre fatores que roubaram a paz interior delas, eu fiquei pensando bastante sobre isso. Bastante, pensando assim, nossa, para ela às vezes é pequena, é grande, mas para mim parece pequeno, mas é tudo conforme aquilo que Deus quer. Antes disso, eu queria agradecer mais uma vez aos nossos diáconos. Obrigado pela luz, obrigado pelo ar-condicionado. Deus abençoe a vida de vocês, ter preparado esse lugar para nós. Então, meus queridos, eu em 2021 comecei a faculdade de biologia. Foi minha primeira formação e única até agora, né? Só para chamar atenção, que a outra ainda estou em formação. É que às vezes eu gosto de vender um peixe, né? A minha primeira formação. E uma das matérias que eu estudava lá chamava fisiologia. No ensino médio, 2011? 2011, olha, verdade, faz tempo, viu? Obrigado, mãe. 2001, pai, mais ainda. Nossa, faz tempo. Falando nisso, pessoal, dia 26 de novembro agora, estou aceitando presentes. 40 anos, até aqui o Senhor me abençoou, tem me ajudado. Para muitos, acho que eu tenho 50, mas não, né? 40. Se tivesse também, é para honra e glória do Senhor Jesus. Então, lá na rua Pio 12, 773, pode entregar brindes. Tem algumas regras lá que eu gosto de estipular. Não fica muito tempo na minha casa não, que eu durmo cedo. Mas pode ir, vai por volta das 6 da tarde, a gente fica até umas 8h30, 9 horas lá, celebrando. Leva picanha, carvão, presente. Serão bem-vindos, tá? Então, na época da faculdade, tinha uma matéria chamada fisiologia. Eu acho que vocês já ouviram esse termo, que chama sobre homeostasia. O que é a homeostasia? É quando o nosso corpo regula tudo que há dentro dele para que a parte interna nossa fique certinho, para que os fatores externos não influenciem na nossa saúde. Ou seja, as células do nosso corpo trabalham de uma forma com que ela venha proteger o nosso organismo. E essa palavra homeostasia, ela é uma palavra grega muito, muito utilizada para tudo. Ou seja, você tem que estar bem por dentro para depois você começar a resolver as coisas lá fora. Ou seja, seu organismo tem que estar bem para você começar a trabalhar. Você tem que estar bem para você levantar. Você tem que estar nutrido perfeitamente para você ter uma vida tranquila, uma vida de paz. E sobre essa homeostasia, sobre esses fatores que as pessoas conversaram comigo sobre aquilo que tem incomodado a vida delas, eu queria traçar um ponto para nós, porque nós temos que estar bem por dentro para poder continuar a sobreviver nesse mundo lá fora, é ou não é? Quando você está doente, está gripado, você consegue resolver muitas coisas? Não. Você quer ficar deitado, quietinho, não quer que as pessoas te perturbem, você tem que trabalhar daquele jeito, você está num dia ruim. Falando em trabalho, eu tenho um testemunho para dar aqui, eu estou vendo o Godô ali. Você não sabe, Godô, mas meu coração enche de alegria. Nós trabalhamos juntos. E a semana passada, eu chego de manhã, cumprimento as pessoas, ele chega primeiro que eu um pouquinho, que ele tem mais folga que eu. Aí, cheguei, ele estava com a porta fechada, fui na minha sala, guardei minhas coisas e voltei na sala dele. Quando eu bati a porta, ele estava de cabeça baixa assim, eu achei que ele estava digitando. Aí, como ele não respondeu, eu abri a porta uma vez. Cheguei lá, o Godô estava orando. Falei, Deus, isso é marca de cristão. Parabéns, meu irmão. Na hora eu fiquei tão contente assim, tão contente, que a gente esquece de ser luz onde a gente está, né? Parabéns, viu? Parabéns mesmo, que encheu meu coração de saber que tem pessoas crentes orando antes de iniciar o trabalho, lá dentro do trabalho. Fez uma diferença para nós, né? Como faz? Parabéns. Então, pessoal, essa paz interior nossa, esse reajuste interior nosso, tem que estar presente na vida do Senhor. Deus tem que olhar para nós e entender que a gente está buscando viver esse equilíbrio interno todos os dias da nossa vida. Nós temos que buscar um equilíbrio na vida para tentar controlar aquilo que sai de nós. Porque se a gente não conseguir controlar o nosso coração, a gente começa a extrair coisas ruins para a vida. A gente começa a derrubar coisas ruins, jogar lixo emocional na vida das pessoas e vai fazendo o mundo piorar cada vez mais, porque nós como cristãos, nós temos que a luz do mundo, o brilho celeste, habita dentro de nós. Mas para isso a gente está com o coração alinhado com a nossa paz, que excede todo o interior, realizada. Uma vez que não há essa homeostasia dentro do meu coração, eu começo a sucumbir nos meus próprios erros, meus próprios temores. A gente começa a exalar aquilo que há de ruim dentro de nós, que é normal. Se eu estou bem, eu replico coisas boas. Se eu estou ruim, o que eu replico? Coisas ruins. Não tem como. Se eu plantar coisa boa, eu vou colher coisa boa. Se eu plantar coisa ruim, eu vou colher coisa ruim. E assim tem que ser a nossa vida todos os dias. Todos os dias, todos os dias, meus queridos, todos os dias. E o principal desequilíbrio da nossa vida é a falta de não amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior mandamento que Deus deixou para nós. Esse é o maior mandamento. Põe na tela aí, por favor. Não, não tem na tela não, né? Só para mim aqui. O versículo que nós lemos. Amarás o seu Deus, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Aí você começa a entender que se eu não amo a Deus na minha totalidade, de tudo, Deus não está falando 50%, é totalidade. Tudo na minha vida, dentro de mim, começa a sucumbir para o pior. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Falta de dinheiro é porque você não ama a Deus. Porque se você se amasse a Deus, você entenderia que primeiro você tem que plantar, para depois você colher. Mas o que a gente faz? Primeiro a gente vai lá e compra em 10 vezes, para depois tentar pagar. Estou errado? Fala comigo, eu passo por isso também. Falta de dinheiro, porque eu não amo a Deus. Se eu amasse a Deus, eu ouvia os mandamentos do Senhor Jesus. Eu trabalharia, eu guardaria, eu investiria para depois eu comprar. Mas eu faço o inverso. Quer ver? Casamento em crise. Porque você não ama a Deus totalmente. Se você amasse a Deus totalmente, você entender que você tem que amar a sua esposa. Esposa, você tem que entender que você tem que honrar o seu marido. Filho, você tem que entender que você tem que obedecer aos vossos pais. Pai, você entender que você não deve provocar o seu filho. E onde está isso? A falta de amar a Deus totalmente, gente. Totalmente. Totalmente. Se isso não entrar na minha vida, que a minha totalidade é Deus, não vai dar certo. Nossa, eu fui mandado embora do meu serviço sem motivo nenhum. Tem um motivo, você não ama a Deus totalmente. Lá no trabalho você fez fofoca. Lá no trabalho você não produziu para Deus, você produziu para as pessoas, e aí porque o seu colaborador que te empregava, o seu empregador não te valorizou financeiramente, você deixou de dar o seu melhor no trabalho. E aí o que, que veio? Você foi mandado embora. Você não entendeu aquilo que é Deus totalmente na sua vida. Fala isso por mim. Eu comecei a meditar e falei assim, eu preciso amar a Deus totalmente, e eu ainda não amo esse ponto. Mas a partir de hoje eu quero buscar isso mais. Nossa, a igreja está fria, o pastor não está falando aquilo que a gente quer. Não, o grupo de louvor, música alta, tal, tal, tal. Só murmuração aqui para a igreja, porque você não está amando a Deus de todo o coração. Quando você começa a amar a Deus, você começa a ver que essas coisas são pequenas, são detalhes da vida. São detalhes da vida. A gente passa de olhar o outro como crítico e começa a interceder por ele. No antigo governo, o Jair Messias Bolsonaro, não estou falando de política aqui, pelo amor de Deus. Eu orava muito por ele. Porque é o presidente que tem um viés daquilo que eu encontro no meu coração. Nada contra o novo presidente. Aí hoje de manhã, conversando com a minha esposa, eu falei assim, nossa, meu bem, eu orava muito pelo antigo presidente, agora eu não estou orando tanto assim. Porque me falta entender que Deus é o Deus do meu coração. Independente de quem que é o presidente, nós temos que orar. Pedir as bênçãos dos céus e entendimento para o novo presidente. Ah, mas o prefeito é isso, é aquilo, aquilo ali, 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 ali. Ora, meu querido, ama a Deus sobre todas as coisas. Em outras palavras, cuide da sua vida. Ocupa seu coração mais de Deus. Ocupa seu coração por mais de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Com isso você vai conseguir alcançar o equilíbrio interno para o seu coração. As doenças psicomáticas da alma vão embora, gente. Vão embora. Nós estamos vivendo a época que a ansiedade já se tornou um mal para o nosso coração grandioso. Quem aqui não é ansioso por alguma coisa? Depressão, mês de setembro que terminou ontem, hoje é primeiro, né? Falando nisso, hoje tem Santa Ceia à noite, tá? Vem aqui receber algo demais de Deus para sua vida. Depressão, setembro amarelo. Nossa, antigamente não se tinha um mês para você lembrar que tem pessoas... desequilíbrio emocional tão grande a tal ponto de tirar a sua própria vida. O Brasil já é o terceiro país, se eu não me engano. Só está perdendo para o Japão e eu não lembro qual o outro em suicídio. Isso é preocupante. A cada 45 minutos uma pessoa tira a sua vida, gente. E de uma pessoa que tentou tirar a sua vida, 20 pessoas tentaram e não conseguiram tirar a sua vida. Isso é muito sério. É o desequilíbrio emocional que parte dentro de nós, seja por M fatores. E uma estatística que eu estava lendo também sobre isso daí, é que tem reduzido o número. Antigamente eram homens principalmente de 30, 40, 45 anos, porque chegando naquela fase da vida que parece que eles não conseguiram aquilo que eles queriam, vem um desânimo, e agora está baixando essa faixa etária, está sendo de 15 a 25 anos. Os jovens estão perdendo o sentido de viver. As informações estão sendo... tem chegado para nós muito rápido, sabe? A rede social, tanta coisa, tanto glamour, está enchendo o coração de expectativa. E uma coisa é você ouvir aquele coach, outra coisa é você viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Tem muita gente ensinando que a vida é muito fácil, é muito simples, e não é assim. Se você não manter os princípios de você acordar cedo, você trabalhar, você poupar, você estudar, você levar a vida a sério, as coisas não vêm. Não existe um caminho. Existe o princípio. Se você não honrar a Deus de todo o teu coração, as bênçãos não vão vir, gente. Não adianta, não pula etapa. Não tem como. Tanto é que você vê essa que teve essa semana aqui, aquele dois frutalenses ganharam. Mega Sena, jogo, sei lá, aquele negócio lá. Todo mundo quer ganhar o dinheiro de uma vez, mas ninguém quer entender o processo de trabalhar para poder valorizar isso, né? A gente tem que começar a entender o que eu quero para a vida. Abandonar um pouquinho, desligar isso do nosso coração. E nesse viés, meu querido, eu queria te ensinar três pontos fundamentais que está lá em Isaías, capítulo 48, 17. Que você vai entender que você vai amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. O porquê que Deus fala isso ao meu e seu coração. Existem fatores que na nossa vida externa estão sobrecarregados em retirar a nossa paz. Você não precisa procurar que todo dia o inimigo vai querer roubar, matar e destruir a sua vida. É a finalidade do inimigo. Pode ficar tranquilo. Todo dia vai chegar uma notícia ruim que o inimigo vai tentar suplantar no seu coração, vai te desanimar, vai fazer você olhar para o espelho e vai achar, principalmente mulher tem isso, né? Achar que não está bonita, que não merece, ou homem que, não dou conta, fica tranquilo, mas isso tem que lembrar que maior que está em você do que está no mundo. Olha aí, acabamos de passar por esse processo de pandemia, sobrevivemos, estamos felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. Sem contar que direto vem fatores aí que a gente não espera, que já a própria vida traz o próprio mal para nós, câncer, infarto, tudo mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Isaías capítulo 48, versículo 17 e 18. Põe para mim, por favor. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu gosto muito quando Deus fala assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que não deves andar. Presta atenção agora, versículo 18. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. E os mandamentos do Senhor resumem tudo isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos. Quando eu ouvi essa palavra ontem, meditando, falei, Deus, perdão, Pai. Se eu tivesse ouvido aos teus mandamentos. Coloca de novo na tela aqui para mim, por favor. Versículo 18. Então, a minha paz seria como um rio e a justiça como as ondas do mar. Por que como um rio? O rio geralmente ele é calmo, ele é tranquilo, ele é sereno, ele vem devagar, nos contempla, ele nos tira aquela agitação do nosso coração. Assim seria a nossa paz se tivéssemos ouvido. E a justiça de Deus, aquilo que a gente quer que Deus faz por nós, seriam como a onda do mar, agitada, repentina, de repente, resolveria o nosso problema. Mas para Deus fazer isso na nossa vida, ouve os mandamentos do Senhor nessa manhã. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É uma totalidade, meu querido, não tem como. Aí você entra naqueles submandamentos que está dentro desse mandamento maior, que é honra teu pai e tua mãe, me ajuda a lembrar os 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Isso, me ajuda aí. Depois nós vamos ler. Ah, não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que não há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visto na iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração, aqueles que me aborrecem. Não, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Mas o sétimo dia é do Senhor, teu Deus, e farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, e por aí vai os mandamentos do Senhor Jesus. Acima de tudo isso, resume. Ame ao Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, sobre todos os mandamentos. Aí dentro desses mandamentos, existem aquelas submandamentos dos submandamentos que Deus pede para nós, Jesus fala para nós, que a gente eliminar, que a gente aprendeu domingo passado com o pastor lá, os frutos da carne, que é não mentir, e por aí vai. Cuidado, meu querido, cuidado, porque os roubadores de paz estão aí 24 horas. Aí você fica pensando, nossa, mas lá fora fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo, por isso que eu disse, não, ninguém fez nada com você não. Para com esse espírito de coitadinho, de mimimi. Vamos falar a verdade. Eu procurei meus próprios defeitos, meus próprios problemas. E ainda procuro, porque não amo a Deus na minha totalidade. Não assumo as minhas culpas, os meus erros. Estou falando para você, mas estou falando de mim, esse eu. Sou eu. Sou eu. Que quando alguma coisa dá errado, eu começo a investigar. E lá atrás vai ver que eu pulei um princípio. Que eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Quando eu vi, falei aquilo que eu não podia ter falado. Construí um cenário que não precisava construir. Induzi alguém a prejudicar o outro, para falar que não foi eu, mas eu induzi a pessoa a fazer isso. Isso é pecado, meu querido. Isso é pecado, é abominável diante de Deus. Isso vai tudo aquilo que Deus não quer. Aí fica com mania de culpar a crise econômica, a crise naquilo ali. Sempre teve em crise, desde que eu entendo por gente. E sempre foi assim. Sempre foi assim. O mundo é capitalista. Não tem como. E a nossa vida não depende disso. Quando a gente começar a entender que a gente depende totalmente, somente de Deus, para Ele nos dar a direção, a paz que excede todo o entendimento, só vai estar dentro do meu coração e do seu coração. Quando a gente aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, a nossa vida vai mudar. E com isso eu queria destacar com vocês três pontos importantes sobre aquilo que Deus quer. O primeiro a gente já leu, que está em Isaías 48, 17 e 18. Vamos dar ouvidos ao mandamento do Senhor, que a gente vai ter a nossa paz como um rio. Vamos obedecer aos mandamentos que Deus quer, que resume numa só totalidade. Amarás o Senhor Deus sobre todo o teu coração. Ame a Deus com a sua emoção. Guarda a sua fé, a sua alma. Guarda o seu entendimento, que é a sua razão no Senhor Jesus. Eu gostei muito desse versículo aqui de Mateus 22, 37. Amará o seu Deus sobre todas as suas forças, sobre toda a sua emoção, sobre todo o coração, sobre toda a tua alma, que é a fé, sobre todo o entendimento, que é a razão. Ele supre, porque tem hora que a gente vem e fala assim, ah, você está aqui na igreja emocionado, não deixa a emoção tomar conta do seu coração, não. Trabalha a sua emoção dentro do seu coração, naquilo que Deus quer. Trabalha a sua alma na fé, naquilo que Deus quer. E você que está cheio de razão, trabalha a razão naquilo que Deus quer para o seu coração. Mas trabalha, tem um pouco de emoção com Deus, um pouco de razão e um pouco de fé. Os três, você vai entender o que é amar a Deus na sua totalidade. O segundo tópico aí está lá em Isaías, capítulo 26, versículo 12. Fala assim, se você quer uma paz, o Senhor concede essa paz para o seu coração. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Meu querido, é Deus que faz tudo por nós. Então pede para Deus, e Deus concede-nos a paz interior, dentro do coração, Pai. Ame a Deus a tal ponto de pedir ao Eterno Deus conceder paz para o seu coração. Meu querido, fala diretamente com Deus. Fala diretamente com Deus. Aprenda a colocar isso diante do Senhor Jesus no seu coração. Não permita que seu coração vá para outros lugares na parte da manhã. Não busque orientações antes de você buscar a Deus, não. Eu gosto muito desses aplicativos que nos conduzem a buscar a Deus. Mas antes de tudo, faça uma oração sincera com Deus. Leia a Bíblia, sabe? Começa na origem. Começa muito na origem. Não deixa esses aplicativos cristãos te roubar o prazer de estar diante de Deus, você sozinho, não. De buscar o entendimento de Deus para o seu coração naquela manhã. Deixa ele como um suporte, mas não como a parte principal. A parte principal ainda é você, seu quarto. Fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e ainda falar com Deus. Ainda continua sendo esse caminho. Não mudou. Não mudou. Não mudou. Então, meu querido, vá diretamente ao Senhor Deus. Coloque Ele como primícia do seu dia a dia, para que você continuar a buscar esse equilíbrio, essa homeostase dentro do seu coração. Você buscar a paz que vai exceder realmente aquilo que você deseja para a sua alma. Quem não quer que uma vida de paz e tranquilidade com Deus? Lembrando que a paz não é a falta de lutas, não. Pelo contrário, é a sabedoria de entender que você está no caminho certo. Que as provações vão vir, está lá na Bíblia, lá. Está aqui na nossa Bíblia. Diariamente vão vir provações, tentações. Mas a paz que excede todo o entendimento, que a gente ia aprender lá em Filipenses capítulo 4, vai estar para junto com a gente, para tomar de decisões em paz. Numa lide que você está lá, num embate você está lá, você vai ter a certeza que Deus te deu a palavra certa naquele momento. Porque a 100% viver em ruas de ouro, em paz, vai ser no céu. Nós estamos indo para lá, por enquanto aqui é só um ensaio, de tratar o nosso coração, viver com aquilo que Deus quer. Para a gente começar a interpretar que até que prova o contrário, as pessoas que falaram de você, não falaram de você. E se falou, é ela e Deus. A vida tem que continuar, gente. Não perder tempo com distrações, não. Ah, errei, emprestei dinheiro para fulano, ele não me pagou, perdoa, esquece isso, vida que segue. Não fica preso por esses detalhes pequenos da vida, não. Brigou, ofendeu, coração tá dolorido, foi lá, pediu perdão, a pessoa não te perdoou. Fala com Deus, Deus, eu tentei, fiz meu melhor, e segue a sua vida com Deus. Segue a sua vida com Deus, porque esses pequenos detalhes da vida vai te fazer distanciar de Deus. Eu, por algum tempo, tinha uma dificuldade com algumas pessoas aqui na igreja. Eu comecei a orar, falei, Deus, me tira isso do meu coração, porque eu vi algumas atitudes dela lá fora e parece que não batia com ela aqui dentro da igreja. Até um dia, no futebol, um cara falou para mim assim, Rodrigo, aquele cara que prega não é o mesmo cara que futebol. Falei, nossa, tô desse jeito. Então, eu sou aquilo que eu achava que eu não era, mas eu era e agora eu tô sendo. Isso trouxe paz no meu coração, porque eu tô vigiando mais, um pouquinho mais, né, Jair? Um pouquinho mais, que ontem eu excedi um pouquinho, mas... resolvi, estou mudando, estou no caminho certo. Mas isso não impede o prazer de buscar a Deus, de reconhecer e pedir, Deus, me devolve a paz no meu coração. Errei, como filho pródigo, errei bastante. Mas quero voltar para o primeiro amor diariamente, para os pés da cruz. Deus, tira a soberba do meu coração, a tal ponto de não entender a dor do próximo, quando alguém vem contar alguma coisa, achar que não, é assim mesmo, fulano, não, isso é fácil, não é, para mim é fácil, mas para ele não. Algo dele foi roubado. Ser agente de paz. Então, primeiro que nós aprendemos aqui é buscar a Deus e lembrar que temos que dar ouvidos ao mandamento do Senhor Jesus. Depois que você entende que Deus ouve nosso clamor, igual a segunda parte, que Senhor, concede-nos a paz, tem misericórdia de nós. Você sabe que Deus te dá a paz. Deus concedeu a paz. Isaías 26, versículo 3, resume aquilo que nós viemos aqui essa manhã. Senhor, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Isaías 26, 3. Sobre tudo que nós lemos aqui hoje, se você pudesse guardar esses dois versículos. Primeiro, amo o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Maior mandamento. Esse último versículo de Isaías 26, 3, isso fala porque eu coloquei no meu coração. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Vamos abrir a Bíblia e ler todo mundo esse versículo, por favor? Abre sua Bíblia aí, rapidinho, que você lendo fixa mais no seu coração. Isaías 26, 3, nós já estamos quase terminando. Diegão, vem para cá de novo, me ajuda aqui com o piano aqui no fundo, para dar aquela sensação que já está terminando, para o pessoal parar de orar para o relógio. Eu também tenho isso, gente. Não é que eu sou acelerado, tem hora que muito tempo me tira atenção, começo a pensar outras coisas. Tenho orado para Deus mudar esse meu coração. Por favor, Isaías 26, 3. Lê comigo numa só voz, bem alto, por favor. Tu, Senhor... Amém. Agora nós vamos ler como leitura alfabetizados. Tu, vírgula, Senhor, vírgula, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Segura aí. Deus vai conservar em perfeita... Sabe qual que é essa perfeita paz? É aquela paz de Filipenses 4. Sabe, você que está em casa, hein? Aquela paz que excede todo entendimento... Aquela paz que não há erros, que só vem do Senhor Jesus. E Deus fala assim, Ele vai conservar a sua vida em perfeita paz. Só para uma pessoa, só para uma espécie de pessoa. Aquele cujo propósito é firme onde? No Senhor Jesus. Rocha. Para aquele que confia... em Deus. Não tem como você sair daqui hoje não entendendo que você tem que estar firme nas promessas do Senhor Jesus, confiando que Deus é o seu pastor e que nada vai te faltar E por mais que você tenha que tomar uma decisão que no seu coração vai dar errado, vai estar te dando paz, porque o Senhor é seu pastor e vai te guiar. É essa paz que você precisa entender que Deus prepara uma mesa na presença dos seus adversários. É essa paz que você não precisa temer, que Deus está com você em falar a verdade para as pessoas. É essa paz que você tem que entender que Deus vai te ajudar no momento de crise existencial. É essa paz que você precisa entender que Deus quer te dar uma vida eterna, que tudo isso vai passar. É a paz que você precisa entender que o dia mau vem para todo mundo e o dia bom também vem, mas quando vier o dia mau, a paz do Senhor que excede todo entendimento vai estar sobre o seu coração. Amém? É a paz que a gente precisa entender para fazer um mundo melhor. Para amar a Deus sobre todas as coisas, para tal ponto de dizer, não, eu não aceito este pecado na minha vida. Não, não quero ser essa pessoa que fala mal das pessoas sem motivo. Eu não quero ser essa pessoa que fala mal da minha liderança, que eu não honro a minha liderança, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ser essa pessoa que só semeia discórdia, não tem nada de bom para trazer numa conversa, não tem uma coisa para agradecer. Eu não quero isso no meu coração. Eu não quero isso no meu coração. Eu quero a perfeita paz, que excede todo entendimento, chegar em casa, ter paz em casa, de olhar a minha esposa como uma amiga, uma companheira, de olhar o meu filho como uma herança do Senhor Jesus, de olhar o meu pai e minha mãe como uma bênção na minha vida, caminhar com meus irmãos de uma forma transparente, gostosa, de olhar para o lado do meu trabalho e falar assim, nossa Deus, obrigado, qual é o exemplo do França, Deus, obrigado, eu falei porque tem um amigo que eu tenho assim, coração, passa muitas etapas junto, desde acidente de carro, de machucar jogando futebol, nossa, e mesmo assim, no lugar certo, sabe, olha que o acidente foi feio, né, quando um trevo de madrugada, voltando de Belo Horizonte, eu tava dirigindo ainda, o trauma foi muito grande, foi do lado dele, isso marcou o meu coração, e ele, firme, faz parte, a vida é assim mesmo, não preocupar com os bens materiais não, quase 7 anos atrás. E essa paz tem que entrar dentro do nosso coração, semear a vida na vida das pessoas. O que você tem semeado? Será que está faltando você amar a Deus sobre todas as coisas? Eu tenho certeza que é, porque é na minha vida também. Os prazeres do mundo vêm muito rápido, sabe? A gente esquece de manhã manter a premissa de fechar a porta do quarto, ajoelhar e falar com Deus aquilo que é verdade, aquilo que está no meu coração, e além do mais, glorificar o nome do Senhor Jesus. Deixar o local de pedir para o local de adoração, de chegar perto dele e falar, Deus, sou pecador, sou falho mesmo e preciso mais do Senhor. Me ajuda, Deus, a caminhar. Os dias não são bons e não são bons mesmo, gente. Mas Jesus está aqui. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, continua sendo o mesmo Deus. Está dando errado lá na sua empresa? Conversa com Deus. Deus, será que é hora de mudar? Se não é que é hora de mudar, se é hora de continuar... O que eu estou errando, Deus? Onde eu estou deixando de amar o Senhor todas as coisas nessa área que está dando tudo errado? Faça planos, faça propósitos, mas não esqueça que a resposta vem do Senhor Jesus. Mas com isso é só em oração, meu querido. Só com jejum. É só colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Honra a Deus com tudo aquilo que você tem. Vai muito mais do que dízimos e ofertas. Honra a Deus com a sua vida. Comece a falar de Deus e a viver Deus onde você está. Saia palavras boas do seu coração. E se errou, recomeça. Porque assim, a gente sai daqui 100%, né? Aí, à tarde, às vezes acontece alguma coisinha, que o inimigo vai querer roubar a sua paz, vai querer te derrubar, porque é o propósito dele. Só que a gente esquece que o maior que está em nós é Deus. E aí vai diminuindo, a gente vai esquecendo disso, quando a gente volta a pessoa comum. Mas a gente não é comum. Nós temos um sangue vertido na cruz, que morreu por mim e por você. Ainda existe uma chance para o nosso coração, de voltar realmente às escrituras, a entender aquilo que Deus quer para a minha vida. Deus vai conservar o seu coração em perfeita paz. A paz que excede todo entendimento. A paz do propósito de estar firme e correto com Deus. A paz de você ter a confiança de passar pelo mar e não se afogar. Eu brinco muito que a Yacht fala que eu sempre vou falar, o pastor fala, né, das noivas, e eu sempre falo da passar pelo mar. Mas são coisas que estão dentro do nosso coração, sempre do nosso coração. Eu louvo a Deus por isso. Deus sempre traz isso para o meu e para o seu coração nessa manhã, meu querido. Queria orar por você e com você nessa manhã. Aquele que quiser, que puder, já fiz o convite que é a oração. Eu gosto sempre de fechar os olhos e abaixar a cabeça, porque eu concentro mais com Deus. Mas quem não quiser, fica à vontade. Porque a palavra foi lançada, meu querido. Agora daqui para frente é você e Deus. Você e Deus. É Deus que vai trazer expectativa para o seu coração, que vai aumentar a sua fé, se você permitir que Ele faça isso para a sua vida. Fala com Deus aquilo que nessa manhã você precisa alcançar. Você tem deixado de amar a Deus nessa totalidade da sua vida. Às vezes a sua soberba tem sido maior do que aquilo que realmente você é. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vem cá, Maná. Ora para nós. Que Deus te abençoe. Depois nós vamos cantar a Ele a glória novamente. Mas não deixe de ter a paz que excede todo o entendimento, não. No Senhor Jesus, sobre a sua vida. Grupo de louvor, quiser vir para cá também depois.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero declarar nessa manhã o meu amor pelo Senhor. Nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor. Isso é um propósito do meu coração desde a minha juventude, amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Quantas vezes, Senhor, eu passei por provas que tentaram desviar o meu olhar, meu coração, e eu creio que muitos aqui passaram por isso também, Senhor, porque o inimigo não quer que isso se concretize na nossa vida. O objetivo dele é desviar o foco do Senhor. Nessa manhã, com essa palavra tremenda que abençoou o meu, o nosso coração, eu quero resgatar aqui, ó Deus, esse desejo de continuar andando na Tua presença, amando o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Renova as nossas forças. Renova a nossa mente, ó Deus. Que essa mente não seja transfigurada pelo mundo, mas seja, Deus, fortalecida no Senhor, nas Tuas palavras. Que seja firme o nosso coração, os nossos propósitos, a nossa palavra, assim como foi Daniel. Daniel se comprometeu firmemente com o seu Deus em não se contaminar com as iguarias do rei. Que o Senhor não deixe que o mundo nos iluda. Que as diversões do mundo não tirem o nosso foco, mas o prazer da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, seja a presença do Senhor. Que o Senhor esteja em nós, sobre nós. Que os nossos pés andem na Tua presença, no Teu caminho, ó Deus. E nós queremos continuar amando o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Alarga as nossas visões. Abre os nossos ouvidos. Introduza na nossa mente, ó Deus, a Tua vontade. Traz expectativas de alegria. Muitas vezes nós achamos que andar na Tua presença é doloroso. É difícil, porque nós temos que abrir mão de coisas do mundo. Mas a Tua palavra diz que o Teu fardo é leve, é suave, é bom. O Senhor Jesus é amável. O Senhor afofa, ó Deus, o nosso leito, o nosso caminho. Prepara-nos um caminho. E a Tua palavra, Deus, diz que uma vez conhecendo o caminho do Senhor, nem o louco errará o caminho. Então nós queremos continuar andando na Tua presença, Deus. Obrigado por essa manhã, obrigado por mais uma vez a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, ouvir o Senhor falando conosco, restaurando o nosso coração, animando o nosso coração, ó Deus. Obrigado. Abençoa o meu irmão, Rodrigo, que o Senhor tenha uma palavra viva, nova, edificante, transbordante na boca dele. E que todas as vezes que ele falar do Senhor, que haja transformação de vida, que haja salvação, que haja cura, Esse é o desejo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.